É um convite importante de 12 meses depois da corrupção que faz da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e do Ruanda, em Cabo Delgado, para ajudar as tropas moçambicanas na luta contra o terrorismo. Analistas dizem que os resultados esperados não foram alcançados, pelo contrário, este fenómeno tende a arrastar-se à zona sul daquela província. O analista Manuel Abdi diz ser fundamental melhorar a estratégia de luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, porque esta não está a resultar.
Os resultados podiam até ser melhores, mas acredito que muito ainda tem que se fazer. A presença das forças internacionais em Cabo Delgado ainda não conseguiram ter aquilo que era o desejado do ponto de vista de respostas e resultados concretos do terreno, tendo em conta os episódios que vão sendo relatados. Embora uns alguns oficiais, outros não, mas tudo leva a crer que a zona de Cabo Delgado, apesar do anúncio da presença dessas forças, ainda não está a ser uma zona portanto, considerada uma zona sob o controle. Portanto, eu acho que há uma estratégia que se tem que aprimorar na concentração de forças. Não apenas a introdução de novas forças ou aumento do reforço desta daquela forma, mas acredito que é preciso que haja uma estratégia acompanhada também de esforços no sentido de promover um diálogo. É difícil, tanto para o caso de Cabo Delgado, uma vez que até aqui ainda não há rostos da contraparte, mas isto coloca por si só um desafio ao governo para que
já o analista Zé Manteve diz que o alastramento da violência às vizinhas províncias de Niassa e Nampula desmente o discurso oficial de que a situação em Cabo Delgado está a ficar normalizada.
O terrorismo continua ainda a provocar mortes e destruição em Cabo Delgado. E com tendência a alastrar-se para tantas províncias, nomeadamente Niassa e Nampula. Não estamos concluindo que os objetivos foram alcançados. Ainda continuamos debaixo desse sofrimento, como sindicatos. E mais, há um aspecto que me parece que é importante sublinhar. Parece que internamente estamos a minimizar, não é? Essa violência, porque estamos tendo discursos triunfalistas, estamos a desbaratar as bases terroristas. Mas no dia a dia, parece que as situações estão sempre a deslocar-se, e há informações de continuação de assassinatos em Barba, por fato de sentido isso mesmo. Portanto, nos últimos dois meses, ou seja, um pouco mais de um ano, é verdade que nós, como sanitários, sentimos que os objetivos não foram alcançados.
E na sua perspectiva, como sair, digamos, desse ciclo de violência?
Primeiro, preciso que as nossas forças de segurança, sobretudo o serviço de inteligência que o seu comando tem, é um intencionalismo. Deve funcionar convenientemente, porque tem um serviço de inteligência a trabalhar de forma eficiente e eficaz, nós nunca vamos conseguir lograr a paz. Nunca vamos conseguir desbaratar os mínimos, as bases que o serviço tem no país. Portanto, é importante para todos os aspectos de segurança, sobretudo o nosso serviço de inteligência, esteja à altura de ter informações atentadas, de modo a se promover ações atentadas e eficazes para travar a onda de progressão do terrorismo. É importante que não se cante vitória, porque estamos a cantar vitórias quando de fato no terreno, no teatro de operação, acontecem matanças, acontecem destruições, acontece a paralisação da economia nacional. Porque naquela política a economia não vai fluir, não vai se guardar. Então, é preciso que o discurso oficial se contamine com aquilo que é a realidade do terreno. Porque não temos um discurso oficial de tão glória, não é? Enquanto o terreno está a conter exatamente o inverso, nós não estamos a contribuir para a resolução do problema. É preciso que sejamos realistas e, sobretudo, que haja uma combinação eficaz, eficiente, de todas as formas de ser equilibrado.
O analista Ismael Moussa diz também que a guerra em Cabo Delgado está longe de terminar, tendo em conta a insistência com que os jihadistas têm feito os seus ataques, ainda que esporádicos, e o aumento do número de deslocados procedentes de distritos considerados seguintes da insurgência. Aquela análise depende que o Serviço de Informação e Segurança do Estado, SISI, tem um trabalho urgente a fazer na procura de forma de romper com as fontes de financiamento do terrorismo que, no seu entender, até hoje ainda não são conhecidas.
Se nós não rompermos com a questão logística, vai ser muito difícil ganhar esta guerra. Mas, mais uma vez, esta guerra não se ganha só um campo de batalha. Ganha-se em várias frentes. Há a questão dos rostos. É preciso que a gente claramente defina isso. Nós já tivemos uma experiência interessante, que foi da libertação das freiras. Que lições tiramos daquele processo? Será que, de facto, não sabemos quem são as pessoas? Não é? Há todo um trabalho de casa que tem que ser feito. E este trabalho de casa é urgente, porque se nós não tivermos este trabalho de casa feito, vai ser muito difícil resolvermos este problema. Então nós temos que ir um pouco mais a fundo da questão. Será que não sabemos mesmo quem são os rostos? Porque a partir do momento que a gente tiver uma informação clara sobre isso, a academia já pode ajudar nos passos subsequentes. Portanto, se não houver uma clareza por parte do Estado em relação com quem está a se relacionar, também dificulta todo o trabalho da academia. Pois há uma outra questão, que aqui também tem a ver com os parceiros da cooperação que connosco lidam no dia a dia. Há toda uma concepção, já há vários anos é adotada, de que não se deve ajudar Moçambique na questão da aquisição de meios letais. E normalmente o orçamento do Estado não é permitido que se compre armas, que se compre carros de assalto, por aí fora. Mas tivemos agora a guerra da Ucrânia, onde vimos toda a comunidade internacional a dar o apoio à Ucrânia para se defender. Não é? Portanto, a partir do momento que houve este espírito, eu acho que este espírito também devia ser, por uma questão até de equilíbrio internacional, das relações internacionais, deviam também permitir ao Estado moçambicano que pudesse ter recursos para comprar armamento. Nós temos que armar o exército, nós temos que modernizar o exército. Nós não vamos ficar eternamente dependentes do Ruanda. Foi bom termos trazido as tropas ruandesas, saber, mas elas não vão ficar cá eternamente. Nós temos que estarmos preparados, não somente para este conflito, mas porque nós somos um país com recursos extremamente estratégicos. E tarde ou cedo teremos outros problemas, outros apetites que possam surgir até de países vizinhos e outros. E nós temos que nos organizar, temos que ter um exército à altura. Felizmente temos um ministro que, ao meu ver, é uma pessoa com competência para tal, mas ele não vai poder fazer omeletes sem ovos. Portanto, é importante que haja uma abertura total em relação à cooperação com Moçambique e que permita que Moçambique possa ter. Mas também nós, como cidadãos, o governo em particular, deve fazer um grande esforço para conseguir mudar, e agora que entramos para o Conselho de Segurança, embora como membros não permanentes, devemos fazer uso deste espaço para lutarmos para que a gente possa conseguir equipar-nos melhor o nosso exército. Não somente uma batalha isolada do Moçambique, mas uma batalha da SADEC. Porque se nós formos a SADEC, nós não temos nenhum exército da SADEC que seja referência. A África do Sul, antes do fim do apartheid, era o melhor exército que a África tinha. Hoje é o quinto exército sul-africano. Está abaixo da Argélia, está abaixo do Egito, está abaixo da Etiópia, está abaixo da Nigéria. É o quinto exército. Portanto, nós não temos nenhuma referência na SADEC. Zimbábue já teve um exército bom em tempos, mas com a crise também caiu, Angola também. Qual é a referência que nós temos aqui de segurança? Não temos nenhuma. Portanto, nós estamos debilitados. E não deve agradar a nenhum de nós. Portanto, deve-se unir o esforço da SADEC e, junto da comunidade internacional, nós temos que encontrar uma forma para que a SADEC, pelo menos, tenha um exército à altura. O Ruanda é um bom exemplo, mas nós devemos inspirar e ver o que é que podemos fazer a nível da SADEC. O Ruanda não é SADEC.
Para Ismael Moussa, sem um exército minimamente equipado e modernizado, vai ser extremamente difícil prever o que poderá acontecer nos próximos tempos, bem como criar um cordão de forças para conter as investidas dos terroristas, sobretudo para evitar o seu alastramento às zonas sul da província, incluindo a vizinha província de Nampula.
A partir do que é que acontece? A grande expectativa que nós tínhamos é que a guerrilha endurecesse na questão da época chuvosa. Felizmente, nós conseguimos passar a época chuvosa com alguma calmia. O nosso exército, com apoio que teve tanto do Ruanda como da SADEC e dos outros, conseguiu ter um relativo sucesso. E, pelo menos na época chuvosa, nós saímos bem. Agora, é verdade que estes focos isolados vão continuar a existir. E o meu maior receio é exatamente o aproximar-se da província de Nampula. E é nisto que nós devíamos, era redobrar os esforços, principalmente no patrulhamento do rio Massal, porque o rio Massal leva-nos a Lúrio, e aí o problema torna-se muito mais grave. Nós tínhamos que rapidamente redefinir toda uma estratégia, acredito que o exército deverá estar a fazer isso, e se calhar lermos um pouco mais do que é que aconteceu na luta armada. Se nós pegarmos a luta armada, o que é que aconteceu? A Frelimo, por exemplo, na altura, perdeu as suas principais bases. E Paulo da Reaga anunciava grandes vitórias, não é? A Base Beira, entre outras, mas há um fenómeno interessante quando se tomou a Base Beira. Paulo da Reaga mostrava algum armamento, mas não mostrava capturados. E isso aconteceu em várias bases de Frelimo. Se nós repararmos o que é que aconteceu em Mocimbo e em Palma, foi a mesma coisa. Tivemos a captura de Mocimbo e Palma, mas cadê as pessoas? Cadê os guerrilheiros capturados? Capturamos algum armamento, é verdade, mas não capturamos o grosso armamento. Se nós pegarmos o número de carros que havia em Palma, e que depois da tomada de Palma desapareceram, quando nós tomamos Mocimbo não verificámos esses carros lá, onde é que estão? Então, estas são algumas interrogações que nós temos que fazer. Portanto, isto, a história se repete. Por isso que eu acho que é muito importante nós irmos à história. Há vídeos interessantes na internet do Causa da Reaga, com depoimentos de vários generais, inclusive até do Presidente Chissano, do General Chipando, entre outras, falando da experiência da luta armada. Eu acho que nós devemos resgatar um pouco mais do que aconteceu à luta armada. E depois devemos ir a verificar o que é que os portugueses fizeram, o que é que Causa da Reaga fez para que a Frelimo não descesse de Cabo Delgado. Tivesse que contornar o Paniaço e depois para Tete. Porque isto é que vai ser determinante para nós. Nós temos que encontrar uma forma de segurar. Agora, Pemba, é preciso uma atenção. É preciso irmos à história de novo, porque Pemba é, tem uma situação geográfica semelhante a Angoche. Tem uma única entrada. Mas Arnamo entrou em Angoche, no dia 17 de outubro de 1987. Como é que Arnamo entrou em Angoche? Então temos é que ir à história para nos acautelarmos. E não entrou na estrada principal número 1. Aliás, na estrada de acesso, no acesso principal.
José Mantelli diz, entretanto, que o esforço de guerra que está a ser feito em Cabo Delgado, envolvendo elevadas somas de dinheiro, não está a resultar em nada, pelo contrário, vai agravar o endividamento dos moçambicanos.
Não está apresentado em guerra um orçamento, porque o cara existe em torno desta matéria, é turismo, porque como vai ser um país, parece querer se particularizar o conflito em Cabo Delgado. Por isso mesmo, não há, digamos, muita transparência, não muito transparência, em termos de alocação de recursos para a gratificação, o que é certo e a gratificação. É que nós estamos a ficar endividados. Os campos com muitos recursos podem ser alocados para a aprofundação do terreno, e isso vai resultar numa dívida pesada para os moçambicanos. Aliás, já nos referimos sobre isso. A presença de um corpo estrangeiro aqui no país não é gratuita, nunca vai ser gratuita.
Doutor José Mantegas, como é que estamos nessa guerra e para onde é que vamos?
O Instituto Oficial é perdido. Para os atalhados, o terreno, a situação é precária. Por isso, continuamos com pessoas locais e aliás. Não é em vão que um dos dirigentes da República de Cartagena, muito recentemente, impediu que as populações. Transformar a questão de ordem, alegadamente, porque deviam esperar pela autorização do governo, de frente à criação de condições de segurança básicas lá no povo.
Manuel Alves disse também ser em vão o esforço de guerra que está a ser feito em Cabo Delgado.
O que é certo é que, do ponto de vista daquilo que são resultados exigidos no terreno, ainda não há tanto algo que nos ofereça alguma confiança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.